Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.
Olá, eu sou Marcela Luiz e você acompanha agora o podcast Semana em Pauta, com análise jurídica do principal fato da semana. Em janeiro deste ano, o congolês Moise Kabagambi foi espancado e morto aos 24 anos de idade em um quiosque no Rio de Janeiro. De acordo com o laudo do IML, foram as pancadas que provocaram um traumatismo do tórax com contusão pulmonar que causou a morte do jovem. Agências da ONU pediram esclarecimentos às autoridades brasileiras sobre o crime e, na última terça-feira, a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal realizou uma audiência pública para tratar da violência contra migrantes e refugiados no país. Para repercutir os desdobramentos jurídicos desse assunto, eu recebo aqui no Semana em Pauta o advogado Guilherme Furniel, especialista em Direito Criminal pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Tudo bem, doutor Guilherme?
Olá, Marcela. Obrigado pelo convite.
Na outra linha, lembrando que nossas entrevistas são feitas por telefone por causa da pandemia, tem uma socióloga, Ayla Viçosa. Tudo bem, doutora Ayla?
Tudo bem. Obrigada pelo convite.
E para me ajudar a conduzir esse bate-papo, vou contar com a participação de Pedro Scartesini, editor do Giro pelos Tribunais e de outros programas da casa. Tudo bem, Pedro?
Olá, Marcela, tudo bem? Obrigado. E sejam bem-vindos o doutor Guilherme e a doutora Ayla.
Antes de a gente começar nossa conversa, eu convido vocês a ouvirem a reportagem de Lívia Azevedo, que tem informações sobre as investigações para apurar a morte do congolês Moise Kabagambi. Vamos ouvir.
A Secretaria de Estado de Polícia Militar abriu investigação para apurar denúncias de parentes do congolês Moise Kabagambi de intimidações por parte de policiais militares. A instituição afirmou que o procedimento é administrativo e não há definição do prazo de conclusão, porque depende do recebimento de informações de fora da corporação. Também conforme a PM, no momento não é possível determinar qual será o tipo de punição caso as denúncias sejam comprovadas. Isso seria determinado de acordo com o que for apurado. A Secretaria de Estado de Polícia Civil informou que a investigação está em andamento e segue sob sigilo. Moise foi espancado até a morte no dia 24 de janeiro em um quiosque na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A violência começou após uma aparente discussão entre o congolês e um funcionário que estava no quiosque. Parentes de Moise disseram que ele tinha ido ao local cobrar uma dívida pelo trabalho que tinha realizado para o quiosque. Em depoimentos, os agressores declararam que o congolês havia iniciado uma briga dentro do estabelecimento. A Justiça do Rio de Janeiro manteve as prisões temporárias de 30 dias dos três homens que participaram das agressões ao congolês. Rádio Justiça, de Brasília, Lívia Azevedo.
O caso que acabamos de ouvir, doutora Ayla, tem como vítima um imigrante negro que morava no Brasil desde criança na condição de refugiado. Após o crime, familiares e ativistas apontaram o racismo como causa. A senhora concorda com essa hipótese? De que forma o racismo pode ter motivado essa violência, já que os próprios agressores são negros ou pardos?
Eu acho que é importante a gente pensar que o racismo no Brasil é um pilar estruturante do tecido social da sociedade brasileira, né? Esse é o primeiro ponto, né? E o racismo, ele tem reverberações que se manifestam, às vezes, em episódios muito objetivos de violência, como a gente percebe, como também se manifesta de forma sutil na constituição de um imaginário social de que as pessoas negras são menos dignas de direito, menos dignas de respeito e que são alvos fáceis de violência, né? É uma mentalidade muito fruto do processo de colonização da sociedade brasileira, que ainda não terminou de fazer a sua reparação de mais de 300 anos de escravização das pessoas negras no Brasil. E, portanto, esse imaginário, essa mentalidade de inferioridade das pessoas negras ainda não foi completamente superadas. Então, por mais que o crime tenha sido cometido por pessoas negras contra uma pessoa negra, a gente não vê um caso de um linchamento de um imigrante branco holandês na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Então, um crime com essa brutalidade é fruto direto dessa mentalidade racista, que também se expressa na constituição do imaginário de pessoas de todas as cores. Então, o racismo, ele não vai existir só para as pessoas brancas, né? Ele vai existir também para pessoas negras, e a gente vê isso em episódios similares e análogos a outras opressões, quando a gente vê mulheres reproduzindo machismo, LGBTs reproduzindo LGBTfobia. E, por fim, Marcelo, acho que é importante também destacar uma outra parte desse crime, que é a parte da xenofobia, né? Eu acho que todo mundo sabe que um dos principais assuntos hoje das questões de humanidade, respeito aos direitos humanos no mundo, é uma crise migratória que a gente vivencia, e aqui no Brasil não é diferente. O Brasil também tem sido um país que tem recebido muitos migrantes na tentativa de buscarem condições melhores de vida para sua sobrevivência, e ao receber esses migrantes, políticas públicas, ao serem muito insuficientes na conscientização da importância da tolerância, do combate à xenofobia.
Bom, doutora Ayla, as imagens de câmeras de segurança lá do quiosque mostram como ocorreu o espancamento e revelam que houve a prática ali de um linchamento. É comum na sociedade brasileira atos de violência como esse?
O que eu tenho a dizer sobre os linchamentos é que são práticas que, infelizmente, nos últimos anos, dada uma série de questões, uma escalada do ódio que a gente vem vivenciando no país, é que eles têm se tornado mais comuns, sim. Mas, felizmente, eu não posso chegar e fazer uma afirmação de que é algo comum, porque a sociedade ainda se chocou, né? Felizmente, uma brutalidade como essa que aconteceu com o Moise teve repercussões no país, repercussões internacionais, o que mostra pra gente que a sociedade brasileira ainda se choca com esses crimes, dado o pacto civilizatório mínimo que a gente tem que cumprir para existir enquanto sociedade. Então, as práticas de linchamento, o que eu teria a dizer sobre isso é que elas vêm se tornando, por múltiplos aspectos, que acho que não dá nem para aprofundar, se quiser a gente fazer outro podcast sobre isso, sobre múltiplos aspectos, ela vem se tornando mais comum na sociedade brasileira, mas eu acho que as respostas, os atos que a gente viu acontecendo pelo país, pedindo justiça para Moise, mostram para a gente que a sociedade brasileira ainda se choca e não compactua com esse tipo de violência, embora ela dialeticamente venha se tornando mais comum, ela ainda não é uma prática aceitável pela sociedade brasileira. Acho que é isso.
Bom, a pergunta agora é para o senhor, doutor Guilherme. Os três homens que foram indiciados estão presos provisoriamente. O caso ainda está na fase de investigação. Na prática, isso significa dizer que ainda não temos réus?
Exatamente, Marcela. Os identificados, né, como autores desse crime bárbaro, eles foram presos temporariamente, pelo prazo de 30 dias, que são renováveis por mais 30 dias em caso de extrema necessidade. E justamente por se tratar de um crime de onda, né? No caso, um homicídio qualificado. Então, os investigados, eles só se tornam réus após o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público e o recebimento dessa denúncia pelo juiz. E é importante conhecer, né, que por se tratar de um aparente crime doloso contra a vida, os acusados, eles estão sujeitos ao procedimento do Tribunal do Júri.
E caso os agressores virem réus no processo, doutor Guilherme, e posteriormente eles eventualmente venham a ser condenados pelo crime, a pena pode ser agravada pelo fato de que a vítima estava refugiada no Brasil?
Então, Pedro, nesse caso, considerando que eles sejam pronunciados e sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, o julgamento vai ocorrer e os jurados, ao final, vão se reunir. E caso eles considerem que os réus são culpados, aí cabe ao juiz-presidente a tarefa de realizar a dosimetria da pena, no momento no qual irá considerar as circunstâncias agravantes, atenuantes e as qualificadoras do crime. Na verdade, Pedro, não há previsão legal para o agravamento da pena pelo fato da vítima ser refugiada ou imigrante. É, isso não é previsto no ordenamento brasileiro. De toda forma, não custa lembrar que se trata de um crime gravíssimo, um homicídio qualificado, cuja pena pelo Código Penal prevista é de 12 a 30 anos de reclusão.
Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
E como vocês já sabem, o nosso quadro Trocando em Miúdos tem o objetivo de traduzir o chamado juridiquês, aqueles termos usados por juízes e advogados que muitas vezes a gente não consegue entender. Eu percebi que o doutor Guilherme usou há pouco o termo dosimetria.
O julgamento vai ocorrer e os jurados ao final vão se reunir e caso eles considerem que os réus são culpados, aí cabe ao juiz-presidente a tarefa de realizar a dosimetria da pena.
Para explicar melhor aos nossos ouvintes, gostaria de pedir agora a ajuda da consultora jurídica da Rádio Justiça, doutora Thaís Faria. Doutora, qual o significado da expressão dosimetria?
Marcela, dosimetria é o cálculo feito pelo juiz para definir qual a pena será imposta a uma pessoa que praticou um crime. No Brasil, são três essas fases de fixação da pena. A primeira delas analisa as circunstâncias judiciais. O juiz leva em conta se o réu é perigoso, como ele é visto na sociedade, se a vítima de alguma forma colaborou para o resultado, entre outros pontos, para só então se estabelecer uma pena base, que é definida dentro dos parâmetros de mínimo e máximo estabelecidos para cada crime dentro do Código Penal. A partir daí, começa então a segunda fase, em que são aplicadas as agravantes ou atenuantes. Por exemplo, se o crime foi praticado por motivo torpe ou fútil, se o agente confessa ou tenta minimizar os danos cometidos à vítima, por exemplo, a pena pode ser diminuída ou aumentada. E tem também a terceira fase, em que o juiz busca as causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Então, a partir dessas três fases, você tem a pena final a ser aplicada. A partir do cálculo dessas três fases, você tem a pena final que vai ser aplicada para a pessoa que foi considerada culpada.
Muito bem, muito obrigada, doutora Thaís.
Eu que agradeço, Marcela.
Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
A morte do jovem congolês Moise Kabagambi tem causado grande repercussão. Agências da ONU pediram esclarecimentos às autoridades brasileiras sobre o crime e no último fim de semana foram realizados protestos em pelo menos 12 capitais do país. Vamos saber mais na reportagem de Ricardo Moreira.
O irmão de Moise Kabagambi, Giorgio Kabagambi, participou nesta terça-feira por videoconferência da reunião promovida pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. Encontro marcado para discutir, entre outras questões, a violência contra imigrantes e negros no Brasil. Na reunião, o irmão de Moise disse que outras pessoas envolvidas no crime ainda não foram presas. Ele pediu justiça pela morte do familiar e cobrou a liberação das imagens do ocorrido na íntegra. Até o momento, três homens foram presos pela morte de Moise Kabagambi. No fim de semana, foram realizadas diversas manifestações em cidades brasileiras, organizadas por familiares, pela Frente Nacional Antirracista, pelo Movimento Negro e pela comunidade congolesa no Brasil. No Rio de Janeiro, o ato foi em frente aos quiosques onde o crime aconteceu. Agências ligadas à Organização das Nações Unidas pediram esclarecimentos das autoridades brasileiras sobre o caso. O pedido partiu do escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e da Organização Internacional para Migrações, que destacaram terem recebido a notícia com consternação. Rádio Justiça, de Brasília, Ricardo Moreira.
Bom, acabamos de ouvir aí na reportagem, doutora Ayla, que a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal realizou uma audiência pública na última terça-feira para tratar da violência contra migrantes e refugiados no Brasil. No mesmo dia da audiência, um venezuelano de 21 anos foi morto em São Paulo durante uma briga por conta de uma dívida de aluguel no valor de R$100. Bom, de que forma ações como a audiência pública que ocorreu no Senado podem ajudar nas relações diplomáticas do Brasil com o Congo e com outros países?
Eu acho que é importante a gente pensar que as audiências públicas servem, uma primeira instância, para a gente ouvir o público-alvo das audiências. Então, uma audiência pública que visa combater justamente, discutir os temas relacionados à xenofobia e ao racismo no Brasil, pode ajudar no sentido de mapear, no primeiro momento, quais são as principais demandas dessas comunidades, desses setores da população do nosso país, entendendo suas demandas, entendendo suas dificuldades, entendendo o que de fato falta para garantia de direitos sociais, de direitos humanos, para esses segmentos da população, e isso se torna efetivo se for revertido em um compromisso real com a elaboração de políticas públicas para atender os segmentos mencionados, né? O que me parece que é um problema hoje no Brasil, que a gente tem uma legislação que é muito avançada em muitos aspectos, no sentido do combate ao racismo, é claro que ainda precisa avançar mais, e também no combate à xenofobia, mas há uma lacuna entre o que está na legislação e a execução de políticas públicas efetivas para o combate às perseguições e opressões contra esses segmentos da população. Então, eu acho que a audiência pública é importante no sentido de atualizar quais são as demandas desses segmentos, ouvir suas demandas.
E o que pode ser feito, doutora Ayla, por parte da sociedade civil para que as relações sociais entre brasileiros e imigrantes que vivem no Brasil não sejam afetadas negativamente após esse crime?
Olha, eu sei que existem muitas iniciativas da própria sociedade civil no sentido de acolhimento de alguns imigrantes, né? Alguns cursinhos populares estão oferecendo cursos de preparação para os imigrantes, capacitação profissional, por aí vai. São iniciativas da própria sociedade civil visando o acolhimento desses imigrantes, mas eu acho que isso se combina com uma pressão sobre o poder público, para que, por exemplo, tudo que foi escutado dentro da audiência pública se de fato se reverta em políticas públicas, efetivo combate à xenofobia e ao racismo no Brasil. Porque a gente precisa de ações concretas do poder público, né? Não só da promulgação de leis, mas de fato de uma dinâmica de fiscalização para a execução dessas leis, que seja mais rígida, que vise o acolhimento de imigrantes, que de fato tenha a capacidade de entender que o Brasil tem uma constituição histórica enquanto sociedade com o racismo enquanto um pilar estrutural. Então, são muitas as demandas que precisam ser levantadas, que precisam ser ouvidas, que precisam ser transformadas em legislações e de fato executadas, e acho que é papel também da sociedade civil pressionar o poder público para que essas discussões não se percam, não se tornem palavras ao vento, né? De fato se transformem em medidas concretas de combate à xenofobia e ao racismo.
O motivo que deu início à discussão e, posteriormente, à morte de Moise trouxe à tona o debate sobre a informalidade do trabalho de muitos imigrantes. Neste sentido, doutor Guilherme, quais são os direitos trabalhistas dos refugiados no Brasil?
Então, Marcela, de fato, acho que é importante tratar um panorama do próprio país como um todo, que índice de trabalho formal na população brasileira, o que foi bastante agravado pela pandemia e pela alta no desemprego, né, está em franco crescimento. Os últimos dados mostram algo em torno de 48% da população ocupada no trabalho informal. Isso significa que quase metade dos trabalhadores no país trabalha na informalidade e com seus direitos trabalhistas inexistentes ou muito precários, né? E não poderia ser diferente a situação dos imigrantes e dos refugiados, infelizmente. É um espelho, eu considero um espelho do que acontece em diversos outros países com a situação de imigração. Muito embora os refugiados no Brasil tenham direito assegurado pela própria lei do refugiado de ter uma carteira de identidade que comprove a sua situação jurídica, uma carteira de trabalho, é um direito do refugiado ter uma carteira de trabalho e um documento de viagem. Dentro de outros diversos direitos, até mesmo garantidos pela lei de migração brasileira, que é considerada uma referência no tema, e garante ao imigrante uma condição de igualdade com os nacionais, dentre elas a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança, e também assegurado todos os direitos garantidos ao brasileiro nato, dentre eles os direitos trabalhistas. Então, caso o imigrante consiga um trabalho formal no Brasil com carteira assinada, ele terá os seus direitos trabalhistas resguardados, como se um brasileiro fosse. O grande problema é que é a dificuldade dos refugiados de conseguir esse emprego formal, somado à esmagadora parcela da população brasileira desempregada, que também trabalha na informalidade, concorrendo, de certa forma, com esses imigrantes, a dificuldade deles conseguirem esse emprego formal com carteira assinada. Parece ser o caso do Moise, submetidos a regime de trabalho desumanos, mal remunerados e totalmente desassistidos sobre o aspecto trabalhista.
E, doutor Guilherme, o Brasil ele pode ser punido internacionalmente pela morte do refugiado Moise Kabagambi?
Olha, Pedro, a reportagem que nós ouvimos, ela até cita a questão que algumas entidades vinculadas à ONU fizeram. E é importante dizer que o Brasil sempre pode ser, sim, responsabilizado internacionalmente pelas suas condutas, especialmente as que firam, de alguma forma, direitos humanos e direitos fundamentais, e claramente que afrontem tratados ou leis internacionais das quais o Brasil é signatário. Isso tudo através da Comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Podemos tomar como exemplo, em eventual circunstância, que o Estado brasileiro não deu a devida atenção ao caso, não concluiu as investigações, ou mesmo não puniu os responsáveis na forma que as leis brasileiras determinarem. O problema é que essa responsabilização, em regra, demora anos, décadas. Um exemplo disso é uma decisão bastante recente, que o Brasil foi responsabilizado num caso de feminicídio, ocorrido em 1998. Foi publicada a decisão ano passado. Então, 24 anos se passaram.
Na agenda, uma reflexão sobre os avanços da Agenda 2030 da ONU.
E nós vamos falar agora da Agenda 2030. Ela é um plano das Nações Unidas com metas de desenvolvimento sustentável e, desde 2020, uma resolução assinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determina a aproximação da Corte a essa agenda. Por isso, no fim do nosso programa, a gente sempre faz uma análise do tema debatido no contexto da Agenda 2030. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 10 fala sobre a redução das desigualdades e, mais especificamente, o item 10.7 fala sobre facilitar a migração e a mobilidade ordenada. Vamos conferir a reportagem de Fábio Rua sobre o assunto.
A meta 10.7 da Agenda 2030 da ONU trata da redução das desigualdades entre os países em todo o mundo, facilitando a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e responsável das pessoas por meio de políticas de migração planejadas e bem geridas. Para o Brasil, a meta 10.7 foi adaptada para facilitar e promover a integração de migrantes e refugiados à sociedade brasileira. O Ministério da Justiça concluiu que o país deve acolher migrantes e refugiados. Como resultado desse esforço, a Organização Internacional para as Migrações entregou o selo Migra Cidades 2020 para 21 municípios e 6 estados brasileiros. O selo reconhece o envolvimento desses governos na integração dos migrantes e na construção da coesão social. Agora, os governos certificados estão na fase de monitoramento das ações. Curitiba, Dourados, Porto Alegre e São Paulo estão entre os que mais receberam venezuelanos por meio da estratégia de interiorização do governo federal. Esse trabalho leva refugiados e migrantes de Roraima para outras cidades do Brasil, trazendo um novo recomeço para essas pessoas. No âmbito do Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça assinou no final do ano passado termo de cooperação técnica com a Organização Internacional para as Migrações da ONU. O documento prevê intercâmbio de dados e também ações conjuntas para aprimorar o conhecimento de magistrados em relação a temas como tráfico humano e exploração de trabalho de migrantes e refugiados. Rádio Justiça de Brasília, Fábio Ruas.
Doutora Ayla, e de que forma o Brasil tem facilitado a migração e a mobilidade ordenada de refugiados dentro do país? Como prevê as metas de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas?
Olha, eu acho que, como foi falado aqui, o plano, as legislações específicas para a situação dos imigrantes, elas são de fato muito completas. Mas a gente vê uma lacuna, eu volto a bater nessa tecla, porque ela é importante para a gente entender o caso do Moise, e isso não se descola justamente da situação que vivencia o país, em aspectos de crise econômica, em aspectos de desemprego, em múltiplos aspectos que a gente pode pensar, a lacuna entre essas legislações e, de fato, os programas de acolhimento desses imigrantes aqui no país, né? Isso resulta em muitas situações de imigrantes vivendo em condição de extrema precariedade, né? No subemprego, no setor informal, em setores que não têm garantias trabalhistas, às vezes em trabalhos com uma má remuneração que, ao ponto de serem análogas ao trabalho escravo. Então, eu acho que o que falta, de fato, é um compromisso da agenda do poder público em transformar todas essas legislações que já estão prontas, que já estão elaboradas, em programas de acolhimento efetivos para esses imigrantes, né? Que pensem a capacitação profissional, que pensem a inserção desse mercado de trabalho, acesso à moradia digna, garantia dos direitos humanos, garantia do acesso à saúde, à educação, por aí vai, direitos sociais básicos que, se não são garantidos, não tem como a gente falar em garantia de vida digna, né? Então, eu não diria que o Brasil tem facilitado a migração, né? Existem políticas elaboradas na legislação formalmente, mas em execução elas são muito incipientes.
Bom, e de que forma a lei de migração, doutor Guilherme, pode contribuir para a redução das desigualdades sociais vivenciadas por imigrantes que vivem no Brasil?
De fato, é uma legislação que é considerada, de certa forma, completa e bastante específica, detalhada, com previsões bem, bem avançadas no ponto de vista da migração. Agora, resta, como muitas situações legais brasileiras, uma aplicação prática da lei e um reflexo social observado de uma legislação para que ela não fique simplesmente no papel. Sendo aplicado, de fato, sendo garantido a sua aplicação com estímulos de políticas públicas que se baseiem nas previsões legais da própria lei de migração, constitucionais, isso, de fato, tende a tornar o país um local mais agradável e do ponto de vista da receptividade dos imigrantes e refugiados, uma vez que é um país que sempre teve na sua história essa característica de uma grande miscigenação, uma integração de diversas raças, povos, e com certeza isso seria uma forma de caminhar para frente.
Bom, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, mas semana que vem tem mais fatos importantes, portanto já temos um novo encontro marcado aqui no Semana em Pauta. Eu sou Marcela Luiz e quero agradecer a participação do Dr. Guilherme. Muito obrigada, Dr. Guilherme, pela participação no nosso podcast.
Eu que agradeço o convite, Marcela. Fico à disposição.
Meus agradecimentos também à doutora Ayla.
Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Marcela.
E obrigada pela parceria, Pedro Scartesini.
Sou eu quem agradeço, Marcela. E obrigado também pela participação ao doutor Guilherme e à doutora Ayla.
O Semana em Pauta é um podcast da Rádio Justiça com a produção de Ana Cláudia Possati e trabalhos técnicos de Marcelo Paradinhas, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.
Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.